Panorama Agrícola para 11 de novembro de 2024, segunda-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Segunda-feira de lua crescente, hoje 11 de novembro, este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier, o ditado é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você ouve no Panorama Agrícola desta segunda-feira, curso para técnicos que atuam na cadeia do arroz vai ter aula prática sobre o uso de drones. Acompanhe também no Panorama Agrícola de hoje o Espaço Jovem. Envie mensagem para o WhatsApp do Panorama Agrícola 489-8801-7226, 489-8801-7226, WhatsApp Panorama Agrícola. Ouça o nosso programa nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify ou baixe o aplicativo EPagriMob.
Confira a entrevista de hoje.
Klaus Conrad Scheuermann, pesquisador da Ipagre Estação de Itajaí, conversa agora com o amigo ouvinte sobre um curso para técnicos que atuam na cadeia do arroz. O curso ocorre esta semana na Estação Experimental da Ipagre em Itajaí. Acompanhe.
Esse é um curso que a nossa equipe de pesquisa, em parceria com a Extensão Rural, oferece anualmente. E a primeira etapa foi realizada no Centro de Treinamento de Araranguá. E a segunda etapa, que será agora de 12 a 14 de novembro, na Estação Experimental de Itajaí, ela envolve a questão de doenças, onde eu apresentarei a identificação, procedimento de manejo, controle químico das principais doenças que ocorrem na cultura do arroz, tecnologias de aplicação de defensivos, né, com foco em fungicidas. E nós temos uma parte prática, que esse ano, em função do avanço da adoção de drones por produtores de arroz, então a parte prática será utilizando drones. Então nós teremos aqui três empresas que apresentarão três marcas diferentes de drones. Vamos fazer um apanhado sobre as potencialidades desses equipamentos, com demonstrações de pulverização e semeadura de sementes pré-germinadas de arroz.
Klaus, tem algum número do uso de drones na agricultura, especialmente na cultura do arroz?
Não, a gente ainda não tem esse dado, né? Mas... Assim, informalmente, alguns distribuidores acreditam que vai ultrapassar já nessa safra 200 máquinas, mas realmente é uma informação que a gente não confirma, né? Simplesmente ouve falar.
Bom, de qualquer maneira, tem avançado muito, então, o uso de drones na cultura do arroz.
Sim, tem avançado muito, em especial porque nós estamos com uma mão de obra escassa e cara, porque a cultura do arroz se concentra na região litorânea de Santa Catarina. Então, somado a isso, nós temos um índice de arrendamento de áreas orizícolas que ultrapassa 50%, na verdade, 57%, de acordo com o CEPA. Então, isso envolve uma movimentação grande de maquinário. São máquinas grandes, o trator SAP, vulgo chupacabra, é uma máquina grande, envolve carregar essa máquina numa carreta, num reboque. E o drone facilita tudo isso. Você consegue colocar uma máquina dessas numa caminhonete pequena e deslocá-lo facilmente. Né?
Então, o uso do drone seria apenas para semeadura e pulverização, é isso?
Existem produtores hoje que estão fazendo todas as operações e aplicações de insumos com o drone. Isso inclui a semeadura, a distribuição de fertilizantes granulados, né, e a aplicação de defensivos. Então, tem algumas limitações para aplicações de herbicidas, porque nós estamos verificando uma incidência de deriva bastante grande. Então, muitos produtores técnicos têm evitado o uso do herbicida, para não acabar prejudicando as áreas vizinhas. Então, está se focando principalmente no que diz respeito a defensivos, em fungicidas e inseticidas.
Correto. No início da entrevista, você comentou sobre a identificação e manejo de doenças. O uso do drone é útil nesse caso do manejo de doenças também ou não?
Não, a gente, nesse momento, ainda não tem perspectiva do uso para esse fim, mas já estão em testes alguns softwares que essas máquinas utilizam, que conseguem identificar áreas com diferentes padrões de coloração, o que reflete numa diferente nutrição, e fazer a distribuição de adubo de forma direcionada, né, chamada de adubação em taxa variada. Então, isso já é uma realidade, algo que a gente também possivelmente vai trabalhar.
Muito bom. Quais são as principais doenças na cultura do arroz atualmente, Klaus?
A principal doença da cultura é a brusone, é uma doença causada por um fungo, a pericularia oryzea, e a que exige um maior cuidado. E muitos dos fungicidas que são utilizados para controle dessa doença acabam sendo eficazes também para as demais doenças. Então, a gente costuma fazer uma aplicação de fungicidas que já consiga controlar todas as outras doenças junto.
Esse é o pesquisador da IPAGRE de Itajaí, Klaus Scheuermann.
Fique ligado no Espaço Jovem. Ideias do campo e do mar.
Panorama Agrícola conversa hoje com Andriele Eli, 24 anos, de Santa Terezinha do Progresso, extremo oeste catarinense. Ela que é jovem rural, participando das atividades da IPAGRE. Tudo bem, Andriele?
Tudo bem.
Você já fez o curso ou está fazendo?
Não, eu fiz o curso foi em 2021, então eu sou regressa do curso de jovens.
E o que você desenvolve na propriedade como projeto de vida?
Hoje, eu sou sucessora familiar da propriedade, então na propriedade mora meu pai, minha mãe e eu. E a gente está com bovinocultura de leite como atividade principal. A gente vem de um processo de evolução, de acabar escolhendo um lado, né? Pela falta de mão de obra, então nós trabalhávamos com avicultura até o início desse ano. Até abril desse ano nós trabalhávamos com avicultura e agora estamos só com bovinocultura de leite.
Isso é resultado do curso da IPAGRE, focar na bovinocultura de leite?
E é uma evolução da propriedade, né? Focar na atividade e realizar a atividade melhor, né? Ter mais tempo para desenvolver todas as ações da propriedade e também voltado, né, a evolução assim, da propriedade como um todo, né?
Quantas vacas em lactação tem?
Eu digo que hoje eu estou com um sucesso de 27 vacas em lactação, né? Quando eu comecei a sucessão familiar, nós estávamos com 12. Então, com recria de novilhas, né, com aprendizado aí de melhoramento genético da propriedade, hoje estou com 27 vacas em lactação e mais ou menos umas 43 no plantel.
Mais do que dobrou, então?
Mais que dobrou, graças a Deus.
E para isso, além da genética, você investe também na questão de pastagem, piqueteamento?
Sim, logo depois que eu terminei o curso da IPAGRE, nós já tínhamos uma parte de piqueteamento, foi aumentado. Então, agora a parte de verão a gente conta principalmente com o piqueteamento, sombreamento e água. E também a gente tem o incentivo de uma parte do ano com silagem, então a gente consegue também fazer esse cultivo da silagem sem ter os animais ou sem precisar dessa terra, né? Então a gente consegue fazer essa divisão mais facilmente hoje.
Para o jovem que está nos escutando, você teria alguma mensagem, algum recado em termos de capacitação? Vale a pena a capacitação da IPAGRE? O que você recomendaria?
Vale a pena. Eu digo que eu sou uma jovem ainda em constante formação. Eu comecei a buscar conteúdo e quando eu resolvi ficar na propriedade, isso foi os meus 16 anos. Então, ainda assim, estou hoje fiz faculdade, fiz técnico. Fiz o curso da IPAGRE, que me auxiliou bastante, principalmente na atividade, mão na massa mesmo, né? Coisas práticas que você consegue ver a melhoria logo. E ainda assim estou fazendo pós-graduação voltado à agricultura, voltado ao agronegócio e aplicando na propriedade. Então, a busca pelo conhecimento junto com essa inserção tem muito a agregar. Como jovem na propriedade sucessora e também os jovens ao meu redor que a gente consegue estar espalhando esse conhecimento e estar agregando.
Muito bem. Agradecemos a Andriele Eli, 24 anos, de Santa Terezinha do Progresso, jovem rural que fez capacitação pela IPAGRE. Andriele, muito obrigado pelas suas informações.
Eu que agradeço a oportunidade e tenha um bom dia.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.